Um bom dia para todo mundo, para todos os ouvintes. É um prazer de ver vocês mais uma vez. Estamos juntos aqui no Legal Saber. Sempre na segunda e na quinta-feira estamos juntos. Hoje, em Manual Judaico, nós vamos ter uma palestra sobre profecia. Quem é o profeta? Como se torna um profeta? Como que é escolhido o profeta? Se é possível se preparar para ser profeta? E assim diante falaremos sobre profecia hoje. Este é o assunto do dia. Nós também vamos ter quinta-feira a última aula da história judaica. Lembra-se, nós temos um ciclo de história judaica. Nós estamos chegando na queda de Jerusalém pelo imperador Tito. Isto no ano 68 da Era Comum. Percorremos 1.500 anos, praticamente 1.350 anos de história judaica. Última aula esta quinta-feira às 17 horas. Aliás, para os interessados que querem, também nós vamos disponibilizar o teste, é um pequeno teste fácil, assim cada um pode testar seus conhecimentos. Isto é interessante, vocês podem fazer isto, estará disponível no nosso site. Então, lembrando a todos, sempre na segunda e na quinta-feira, segunda-feira, Manuel Judaico. Quinta-feira, palestra, às 17 horas. Estamos juntos no Facebook, no YouTube e também no Instagram. Quem perder a aula pode também recuperar isto ou por áudio no Spotify ou também nos vídeos pode recuperar no YouTube. Semana que vem, nós vamos ter o Dia Internacional da Mulher. Então, para isto, vou dedicar duas palestras, tanto na segunda como na quinta. Faremos duas palestras sobre as grandes figuras femininas na Bíblia e na história judaica. Grandes figuras que podemos aprender muito delas. Será na segunda e na quinta-feira. Um prazer. E hoje começamos então nossa aula sobre profecia. Primeiro vamos explicar o conceito, o que é profecia, porque muita gente estranha. Nós não estamos mais acostumados, não tem oficialmente, não tem mais profetas desde a segunda destruição do templo. Então as pessoas não sabem o que é um profeta, é um louco que se declara, que vem, que faz coisa, é um futurólogo, é um místico, é um milagreiro. As pessoas têm os conceitos um pouco errados. Então para isto é importante definir bem, porque no judaísmo, a profecia faz parte, na verdade, dos 13 princípios da fé judaica. Nós temos 13 princípios enumerados por Moisés Maimônides, o Moshe Maimônides, o grande Rambam. Deus é um, Deus não tem corporalidade, Deus sabe tudo, o homem tem livre-arbítrio. O maior profeta é Moisés e Deus profetiza outros profetas. Então faz parte dos 13 princípios da fé básica do judaísmo. Então, nós vamos hoje entrar em detalhes como que Deus fala com os profetas, quando que ele fala, quem que ele escolhe, quais são as mensagens, qual é o objetivo e assim em diante. Então, primeiro vamos definir o que é a profecia. Em hebraico, nevuah. O que é a profecia? Deus deixa saber a sua vontade para alguns indivíduos que ele escolheu. Literalmente, isto é uma definição breve. Deus deixa saber a sua vontade, seus planos, seus objetivos para alguns escolhidos. Agora, a profecia pode ser, de vez em quando, uma mensagem privada, particular para este profeta. O que ele vai fazer na vida, o que ele tem que fazer, como se comportar. Mas, na maioria dos casos, quando estou falando de grandes profetas, é uma mensagem coletiva, não para ele apenas, para o povo, para a nação, para a humanidade e assim em diante. Então, o que é o profeta? Ele é um mediador, na verdade. Como disse Moisés, em hebraico, Deus ele fala, estou entre vocês e o Eterno Deus. Moisés, na verdade, intermedia entre o povo e o Eterno. Até um certo momento, o povo não aguentava mais ouvir os mandamentos de Deus. A luz, a energia era tão forte que o povo falou para Moisés, Daber atá, fala você. Então, o que é um profeta? Ele fala a palavra de Deus e transmite ela. A tal ponto que os nossos sábios dizem que a divindade está falando através da boca dele. Shchinah medaberet miton grono. Então, isto tem uma porção inteira na Torá, no Deuteronômio, Pode olhar no capítulo 18, lá Deus fala quem é um profeta, como ele profetiza, as pessoas e se cuidaram, obedeceram ao profeta e não obedeceram ao falso profeta. Vamos pelo menos falar uma das frases que consta na Torá. Navi akim lahem mikerev ahem kamocha. Deus fala para Moisés, eu vou colocar profetas durante as gerações igual a você. Venatati dvari befiv. Eu vou colocar as minhas palavras na boca desse profeta. Vediber alehem et kol asher atzaveno. E ele vai transmitir o que eu vou ordenar para ele. Então, existe na verdade a profecia? Sim. Faz parte dos princípios judaicos? Sim. Essa pessoa está transmitindo a palavra de Deus. Claro que tem outros meios de comunicação também com Deus no judaísmo. Por exemplo, o sumo sacerdote, o Kohen Gadol, tinha um pectoral, era uma tablado que ele ficava em cima do coração com 12 pedras. 12 pedras preciosas, cada uma de uma outra cor, uma safira azul, uma esmeralda verde, um rubinho vermelho e um diamante translúcido, 12 pedras, nas quais estavam gravados os 12 nomes das tribos de Israel: Reuven, Shimon, Levi, Yehuda, Issachar, Zebulon, todos 12. De vez em quando o povo precisava, estas pedras podiam responder uma pergunta do rei, uma consulta do próprio sumo sacerdote Kohen Gadol, e as pedras, as letras brilhavam e davam mensagens. Isto também era um meio de comunicação, mas muito menos usado. O que mais se usava quando Deus queria transmitir algo para o povo, para a nação, são profetas, a profecia. Então, nós temos que saber agora como funciona. Como funciona exatamente? Deus fala, a pessoa escuta, ele sonha, como funciona? Estes detalhes se encontram principalmente nos livros de Maimônides, no códex dele. Sempre que Deus profetiza um profeta, é no sonho. É um sonho, ele está vendo um sonho. Pode ser à noite, quando está dormindo, ou pode ser de dia, que Deus coloca ele para dormir. Não tem problema nenhum. Ele acaba caindo no sono e ele tem um sonho. As profecias aparecem no sonho. Nós vimos isso desde Abraão, quando ele vai para o rei Avimelech, e Deus aparece para Avimelech. E fala, não mexe com a esposa de Abraão, se você se lembra bem, Deus aparece no sonho para Abimeleque. Deus aparece no sonho para o rei Salomão, quando ele é entronado, e Deus, através do sonho, dá para ele uma bênção. Então, isto tem toda a nossa história, sempre através do sono. E quando aparece esta profecia, o corpo do profeta começa a tremer, ele está entrando, na verdade, num medo, num tremor forte, a gente sabe isso. Como é escrito no Abraão, um medo caiu em cima dele. Sua primeira coisa, sempre no sonho. Dois, sempre quando Deus quer. Quer dizer, a pessoa, o profeta, pode se preparar, como nós vamos ver daqui a pouco, pode se espiritualizar, mas é Deus que manda a profecia para ele. Deus pode aparecer ou não aparecer, dar a mensagem ou não dar a mensagem. Tá certo? O profeta se isola, faz uma série de coisas, mas vai depender de Deus. E a terceira regra, sempre a profecia vai vir através de uma alegoria, algum exemplificado, alguma coisa, e o profeta entende a alegoria, porque Deus explica para ele, ou no próprio sonho ele entende o que se trata. De vez em quando ele só explica a alegoria e não fala o exemplo, só exemplificado. De vez em quando ele fala os dois, e de vez em quando ele fala só o exemplo. Quer dizer, mas o profeta está vendo a alegoria e entende a mensagem. Por exemplo, Jacó viu uma escada, se você se lembra bem, quando ele sonhou. Uma escada cujos pés estavam no chão e a cabeça da escada estava bem dentro do céu. Jacó entendeu que os anjos estão subindo e descendo, são os vários exílios que o povo de Israel vai passar. Nós temos outros exemplos. Ezequiel viu uma carruagem com vários animais. Ele entendeu que aqui se trata a fonte de toda a existência. Jeremias viu um bastão que está começando a florescer, tem botões, amêndoas. Ele entendeu que está algo está para acontecer. Sempre tem alguma alegoria. Então, nós temos três regras. Vamos repetir, elas são importantes. No sonho, quando Deus quer, é através de algum símbolo ou uma alegoria. Porém, nossos sábios nos dizem que temos uma exceção. Uma exceção que é Moisés, que é o grande profeta, chamado o pai de todos os profetas, Rabban Shel Kol HaNeviim. Moisés sempre falava com Deus acordado, como nós estamos conversando agora. A Torá nos diz que Deus falava com ele face a face, panim el panim. Acordado totalmente, sem o corpo tremer, sem nenhum sinal, sem um sintoma de tremor, de trans, nada. Totalmente acordado, totalmente consciente. Dois, mesmo quando Moisés quer, ele não precisava esperar que Deus apareça e traz a mensagem. Moshe podia chamar Deus e falar com ele a hora que ele quisia, a hora que ele queria. Como ele fala com um amigo, Moshe falava com o Todo-Poderoso. E a terceira coisa, Moshe não havia simbologia nenhuma. Sem nenhuma alegoria, sem nenhuma coisa no meio. Porque quando tem essa simbologia, significa que a mensagem está vindo através de um anjo. Ela não vem diretamente de Deus. Moshe era a palavra de Deus diretamente para ele. Então, Moshe é uma exceção. É muito importante isso. O corpo dele não tremia. Ele era consciente. Ele era acordado. A hora que ele quer e sem nenhuma simbologia. Por isso que tem uma diferença muito grande também nas atitudes dos profetas. Todos os outros profetas, e são 48 profetas que nós temos na Bíblia, desde Abrão até o último, na verdade, Malaquias. Todos os profetas, se é Isaías, se é Jeremias, se é Ezequiel, se é Samuel, todos eles, a gente sabe que eles podiam, após o momento da profecia, voltar para suas casas, seus afazeres, até voltar a coabitar com suas esposas, numa vida normal. Eles se espiritualizavam num momento, que eles se isolavam, que eles meditavam, etc. Terminou a profecia, volta para sua casa. Como Deus disse para o povo de Israel depois do Monte Sinai, Shuvul Oholechem, voltam para suas tendas. Para Moisés, Deus falou, Ata Amot Poimadi, você fica comigo aqui. Moisés não voltou para uma vida conjugal. Moisés se absteve de tudo que é material, tudo que é físico, porque ele, a qualquer hora, Deus podia falar com ele. Ele tinha que ter uma pureza adicional, excepcional, uma kedushá, uma santidade fantástica. Por isso, Moshe não voltou à vida comum. Os outros profetas, sim. E por isso que Moshe tinha mais uma coisa que nenhum profeta nunca mais teve, que Moshe tinha o rosto dele iluminado. Saía raios de luz, literalmente raios de luz, a tal ponto que o povo não conseguia nem olhar para ele. Muitas vezes, quando ele falava com o povo, tinha que colocar uma máscara, ou um véu, alguma coisa, de tão iluminado, de tanta divindade que absorvia o corpo dele. Mas isso é uma exceção. Esse é o pai de todos os profetas. Esse é o Moshe Rabbeinu. Os outros não são assim. Os outros não são assim. Os outros profetas são diferentes. Cada um profetiza no seu estilo. Como dizem os nossos sábios, em Navi Mitnabeb Signum Chaviru, cada um tem seu estilo, sua forma de interpretar, de falar a coisa, de diferentes níveis de profecia, para onde Deus aparece mais, para onde Deus aparece menos. Isto é óbvio, cada um seu estilo e cada um seu nível de profecia. Agora a pergunta, já que entendemos como que Deus aparece, a pergunta para quem aparece? Quem pode ser um profeta? Como funciona isso? Você entra no clube do profeta, agora você compra a carteirinha, como funciona a coisa? Explica Maimonides, a pessoa pode se preparar para ser um profeta, sim. Ele pode se espiritualizar, é possível, mas tem uma série de qualidades que são requisitos. Nós vamos ver isso agora. Tem várias qualidades, talentos que a pessoa tem que ter para poder ser um profeta. E isto faltando, obviamente, nem se cogita que ele possa fazer. Agora, tem mais uma regra. Mesmo que ele tenha as qualidades, e mesmo que ele se preparou, isto ainda não significa, e não tem nada garantido que Deus vai aparecer para ele. Isso é por vontade de Deus. Deus que decide quem ele vai profetizar. Deus que seleciona. Em outras palavras, É possível que a pessoa tenha as qualidades, tenha se preparado anos e ainda não vá ser profeta. Então, quais são as qualidades? Para começar, nós temos três qualidades essenciais que um profeta tem que ter. Ele tem que ser um sábio, um homem sábio, com conhecimento, um erudito, uma pessoa com uma mente larga, muito importante, muito bem equilibrado. Dois, ele tem que ser um homem forte, com uma disciplina exemplar, um homem que domina seus instintos, o homem que venceu a luta interna, o homem que sabe controlar e subjugar o seu Yetzirará, a sua má inclinação. E três, tem que ser um homem rico. Rico no sentido que ele está satisfeito com tudo que Deus dá para ele. Não é um homem que se queixa com Deus. E rico literalmente, para ele não depender de ninguém. Ninguém tentar suborná-lo, dar aqui ou a coisa a mais, etc. Não existe nenhum jeitinho com um profeta. Um profeta é um homem de Deus. Então, é um prazer ver aqui os nomes de todos que acompanham esta palestra, todos os amigos. Aqui vamos repetir, então, nós temos três qualidades que o profeta precisa. Chacham, Gibor e Ashir. Sábio, sabedoria. Dois, ele tem que ser forte, manter e controlar qualquer instinto e qualquer paixão. Ele tem que ser um homem satisfeito e abastado para não depender de ninguém. Então, isto mostra já que estamos falando de alguém com caráter de moral absolutamente elevado, uma ética ilibada. Muito, muito importante para começar. Depois que tem tudo isto, e que o Navi, o profeta, Navi é profeta em hebraico, e o Navi tem tudo isto, ele pode tentar se preparar. Aqui tem os preparativos. É um homem que vai se concentrar no que é divino, se afastar da materialidade, viver uma vida mais espiritual. O Mitkadesh, ele se santifica, ele foge das futilidades do tempo. Ele é um homem cuja mente sempre pensa em coisas elevadas, vai contemplando Deus e sua obra. Ele é uma pessoa que consegue não ter na cabeça futilidade. Não entra na cabeça dele, na verdade, pensamentos ruins ou pensamentos absolutamente vazios e vãos. Não. Uma pessoa que tem um controle absoluto, que eleva-se, espiritualiza-se, concentra-se em coisas divinas, pensa no Criador, na sua obra, contempla e assim diante. E depois disso tem ainda mais uma condição. Tem que ser um homem alegre, dizem os nossos sábios. En hanevoah chorar, a profecia não desce se tem, na verdade, atzlut ou atzvut. Se a pessoa é pesada, se a pessoa é triste, aflita, não funciona. Só mitor simcha, tem que ter alegria. Lá onde tem alegria e júbilo, atrai a divindade. Então, tudo isto são, na verdade, vários requisitos para o profeta poder atrair. Ainda nada garantido. Ele tem que ter as qualidades, o preparo espiritual, a contemplação, a concentração. Quando ele se eleva com isso, ele é chamado na nossa literatura Bnei HaNevi'im. Eles são os alunos dos profetas. Ele já é o aluno, ele tenta profetizar, vai depender de Deus. Tem muitos alunos, é só um ou alguns que Deus vai escolher. Assim dizem os nossos santos. Então, tem vários requisitos, e obviamente é uma coisa progressiva. Como o Talmud diz o seguinte, que tem etapas. Através do estudo da Torá, a pessoa. nos soltamos de tu aula, nos tivemos um pequeno. Nós estamos continuando a aula, a gente estava dizendo, em outras palavras, nós temos 48 profetas, 48 profetas bíblicos, e o Talmud nos enumera que tem 7 profetas não judeus, como o maior de todos conhecido, o Balaam, o em hebraico Bilam. Balaam era um profeta, ele foi contratado, até se você se lembra bem, numa luta, o rei Balak, o pai dele, Beor, era um profeta. Nós temos Iov, o famoso Jó, era um profeta. Nós temos um outro chamado Elifaz, a Temani, o Yemenita, Elifaz. Então, tem profetas nas nações, não tem apenas profetas judeus, tem profetas que são não judeus também, para transmitir a palavra de Deus para as nações, para o povo, para uma comunidade, para onde que Deus manda ele. É o profeta. Então, nós continuamos, já vimos em outra palavra o conceito, nós vimos já como funciona, como que Deus fala e quem pode ser profeta. Agora, quais são as mensagens que o profeta normalmente deve transmitir? Em geral, podemos dizer que Deus escolhe o profeta, ou entre os alunos que tentam profetizar, Deus escolhe um, que vai exortar o povo a guardar e a respeitar as leis dos. Este que acontece. Normalmente o povo, infelizmente, se afastou das vontades de Deus. O povo saiu do caminho muitas vezes. Ou muitas vezes aplica, é muito aplicado nas leis entre Deus e o Criador, mas esquece da viúva do órfão. O profeta vem para dar, na verdade, um apelo, para dar uma chamada, o que, que tem que ser reforçado, mais respeitado, quais as leis, os costumes judaicos ele pode ter esquecido, ou se alguns abandonaram a fé, ou se afastaram muito. Nós tivemos um profeta, Jonas, que foi até a cidade de Nínive, porque a cidade tinha sido depravada. Infelizmente, havia uma promiscuidade tremenda. Então, o profeta vem para reforçar, reencaminhar, redirecionar, seria a palavra certa, o povo na direção da vontade de Deus. Em poucas palavras, o profeta é a consciência moral do povo. Este é o profeta. O profeta não vem para modificar a Torá, ele não tem esse direito, não pode mudar nenhuma lei. E o profeta também tem que se cuidar muito. Ele não é um rabino, não é um sábio. Ele transmite a palavra de Deus. Somente em casos excepcionais, como nós veremos, ele pode até abrir mão de, eventualmente de um preceito, como nós vamos ver daqui a pouco. Mas isto é só uma exceção. Em geral, ele vem para reforçar o que já, na verdade, consta na Torá. E tem profetas que falam mais da direção vertical e tem outros profetas que lembram o povo da direção horizontal. O que, que acontece se um profeta não quer profetizar? Deus escolheu um profeta e manda ele fazer uma certa missão. Ele não quer. E nós temos um exemplo disso na nossa história. Se vocês se lembram bem, um exemplo é o profeta Jonas. Que, aliás, Jonas começou a profetizar no templo, na festa de Sukkot, quando estava uma alegria total no templo, com cantos e danças. Lá, de repente, o Espírito Divino pairou em cima dele. E Deus manda Jonas ir para a cidade de Nínive, que Nínive era a antiga capital do Império Assírio. E lá havia uma depravação terrível. E Jonas não quer. Ele foge. Não é importante agora o momento para isso, já conversamos a respeito. Mas ele foge. Mas não deu certo. A baleia o engoliu. No final, ele acabou indo. Porque os nossos sábios, os dias, ele não dá para fugir da palavra de Deus. Existe uma palavra do profeta Amós. Amós faz parte dos 11, dos 12 pequenos profetas. Nós temos 12 pequenos profetas, temos os grandes profetas, como enumeramos Isaías, Jeremias, Ezequiel, e temos menores profetas como Zacarias, como Amós, como Habacuc, como Zechariah, como Obadiah, como Oseias. Então, Amós escreve o seguinte: Ariesha'ad miloira. Se um leão ruge, quem não tem medo? Hashem diber miloira. Deus falou e transmitiu, quem não vai profetizar? Não dá para não profetizar. Se Deus te mandou, não tem possibilidade. E não dá para fugir da palavra. É muito grave no judaísmo. Um profeta que tá, não transmite o que Deus falou, ele é passível até de pena capital, eventualmente. Porque Deus deu, claro, uma pena capital celeste, mas Deus falou para a missão e o homem está recusando. Impossível uma coisa desta. Por isso nós encontramos em Ezequiel um versículo que Deus fala para Ezequiel o seguinte: Lech bo el agola, vai para os judeus exilados. El Beniamim, meu povo, vedibarta alehem, me fala para eles, ko amar Hashem, assim falou o Eterno. Im chamou, vim merdalo. Você não se importa se eles escutam ou não escutam. Você tem que transmitir. Se eles vão obedecer, ótimo. Se não obedecer, é problema deles. O profeta tem que transmitir a palavra de Deus. Ele não tem possibilidade de fugir disto. Agora, claro que na história tem também profetas falsos. E tem que saber reconhecer um profeta da verdade. Amanhã chega alguém e fala: Deus me pediu fazer ABC. Nós vamos acreditar? Nós não vamos acreditar. Como funciona? Tem que ter meios para reconhecer quem é um profeta verdadeiro. Então, a lei judaica nos diz o seguinte: primeira coisa, se aparece alguém que não tem as qualidades que nós enumeramos, ele já está automaticamente desqualificado. Chega alguém e começa a falar em nome de Deus e fazer A. Se ele não é sábio, se ele não mantém, na verdade, o que nós falamos, esta moral elevada e ilibidada, se ele não é capaz de controlar suas paixões, já não é. Pode ter certeza, pode desqualificá-lo totalmente. Este não é. Agora, se ele vem, ele quer modificar a Torá. Se um profeta vem, Deus me mandou, ele pediu, daqui para frente não tem mais o Shabat. Pode trabalhar no Shabat. Ou pode fazer idolatria. Estava proibido 2000 anos, agora permitido. Se ele vem para abolir uma mitzvah, não precisa mais do kashrut, ou que seja uma coisa do alimento kasher, mesmo que ele faça um milagre, nós não vamos acreditar. Porque nós não acreditamos na profeta por causa dos seus milagres. Nós acreditamos no profeta por causa da sua moralidade, da sua personalidade, como descrevemos antes. Então, se ele faz milagres, mas ele tenta negar um dos mandamentos da Torá, ou abolir alguma coisa que tem, ou inventar uma coisa nova, automaticamente desqualificado. Ah, ele fez milagres? Feitiçaria, ele tem acesso a algumas coisas, magia, feitiçaria, fez alguma coisa, não serve para nós. Agora, se tem um homem que tem todas as qualidades que enumeramos, um homem espiritualizado, sábio da Torá, cumpre as mitzvot, é um profeta que não aguarda Shabbat. Pode ser um profeta judeu? Não pode, impossível, ele não está guardando a lei judaica. Então, se tem um profeta que chega, que realmente tem a moralidade, a ética, o comportamento, a atitude, tudo que nós falamos antes, sábio, equilibrado, ele vem, ele quer dizer alguma coisa em nome de Deus. Neste caso, a Torá nos diz, pode testá-lo. Pode testá-lo para ver se ele é a palavra, se ele é homem de Deus, pode ser testado. Como? Pode fazer milagres. E não precisa fazer milagres como Moisés fez, não precisa fazer nenhum mar vermelho. Ele não precisa também trazer maná, pão celeste que vai cair do céu. Não. Mas ele pode falar algo do futuro. Ele pode falar: olha, amanhã, tal e tal cidade, vai ter um incêndio em cada bairro, vai cair, não sei o quê, na verdade, 5 árvores na frente do palácio. Se ele fala alguma coisa do futuro, e a coisa acontece, e testaram algumas vezes, neste caso, este profeta, sobre ele, a Torá diz: Elav tishmeun, vocês vão escutá-lo, porque ele é igual a Moshe Rabbeinu. Claro, Moisés é muito mais elevado espiritualmente, mas cada geração tem um profeta que merece. Então é importante entender isto, que se um profeta vem, alguém vem em nome de Deus, ele quer, na verdade, negar algo da profecia de Moisés. Ele quer negar um princípio judaico. Automaticamente desqualificado, ele pode fazer milagres até amanhã, porque ele está negando algo que Moisés me ensinou. E o mesmo Moisés me falou: você vai acreditar no profeta que vem na palavra de Deus. Se ele está negando algo que Moisés nos ensinou, ele não pode ser um profeta verdadeiro. Porque ele faz milagres, não tem nada a ver. Eu não estou acreditando em Moisés porque ele fez milagres. Não porque ele fendeu o mar vermelho, e não porque ele fez 10 pragas no Egito. E não porque ele, na verdade, transformou o Nilo em sangue, que nós acreditamos em Moisés, sabe por quê? Porque 3 milhões de pessoas no Monte Sinai viram e escutaram como Deus chama Moisés, suba na montanha, entra na nuvem, estou te transmitindo A, B, C, e escutaram, viram, testemunharam como Deus falou para ele. Isto é irrefutável. Isto é, não, acabou. Não dá para refutar isso. Se alguém tentando modificar algo que Moisés nos ensinou, falso profeta. Não tem dúvida nenhuma. Agora, alguém que se comporta, que a gente conhece, uma pessoa santa, uma pessoa que realmente tem um comportamento erudito, exemplar e tudo isto, este nós vamos escutar. Este nós vamos escutar. Desde o momento que ele não acrescenta nada ao judaísmo, não diminui nada ao judaísmo, não modifica nada ao judaísmo, porque senão ele é um profeta falso. Agora, o seguinte: se um profeta deste, que já é conhecido como um profeta verdadeiro, por vários anos, como o profeta Elias, por exemplo, Eliyahu Hanavi, ele vem e para um momento ele modifica algo para o bem do judaísmo. Neste caso, eu vou continuar a acreditá-lo, porque ele já tem uma razaká, conhecemos ele de muitos anos, sabemos que é um homem piedoso, um homem temente a Deus, mandado por Deus, fez milagres, falou do futuro, previu uma série de coisas que vai acontecer, falou para o povo, vai ter uma chuva, não vai chover durante anos, vai ter uma fome, vai ter uma seca, tudo o que ele falou aconteceu. Neste caso, nós temos, por exemplo, Elias, o profeta, teve que desafiar os profetas falsos do Baal. Quem escutou a aula de história judaica sabe, no Monte Carmel, na Galileia, nós sabemos, lá na cidade de Haifa, Elias desafiou os profetas do Baal e mandou eles fazer um altar. Ele também fez um altar. E vamos ver, ninguém coloca fogo. Quem vai ter fogo que cai do céu? Eles o dia inteiro choraram, tentaram, não deu certo. Elias rezou a Deus, o fogo veio. Então os nossos sábios perguntam, mas como que ele fez um sacrifício, uma oferenda, num altar particular, quando em Jerusalém tinha o templo? Nós temos uma proibição grave, se tem o templo, você não pode sacrificar no altar particular. Nossos sábios dizem que é uma exceção. Elias, numa estatura espiritual que ele sabe, e tinha que aproximar o povo que estava muito afastado. Muitos do povo estavam seguindo a idolatria do Baal. Ele tinha que mostrar a verdade, mostrar que o judaísmo, os profetas são inspirados por Deus, o fogo desce do céu, numa exceção momentânea, não continua, momentânea, pode acontecer. Isto é et lasot Hashem e feru toda a terra, é para um momento é permitido. Mas isto é uma exceção. Senão, um profeta que vem negar algo judaísmo, abolir algo judaísmo, com certeza ele é falso, mesmo se fez muitos milagres. Agora nós temos mais uma coisa interessante. Nas profecias, nossos sábios nos dizem, se a profecia é da aflição, da adversidade, e ela não aconteceu, não é prova que o profeta é falso. Pode ser que as pessoas se arrependam. Chega um profeta e fala, olha, tal e tal cidade, saibam que Deus vai trazer, na verdade, uma inundação, muita gente vai morrer, Deus nos livre. E não aconteceu. Não significa que o profeta é falso. Pode ser que a cidade fez chuva, um arrependimento sincero, voltou no caminho certo, e Deus não mandou mais este castigo. Como aconteceu com a cidade de Nineve, que Nineve, realmente, Jonas foi lá no final, e todos se arrependeram. O rei saiu na rua, falou, vamos jejuar, e a cidade não foi transformada. Não foi destruída. Então, quando tem uma profecia da adversidade que não acontece, não é sinal que o profeta é falso. Mas se tem uma profecia de bondade, o profeta falou algo bom em nome de Deus, alguma recompensa, vai acontecer aqui uma abundância este ano, todo mundo vai ficar rico. E não acontece, é um falso profeta. Porque coisas boas, Deus não se arrepende. Coisas erradas e ruins e adversas, Deus pode mudar de opinião dependendo do comportamento do homem. Isso é exatamente o que aconteceu a discussão entre Jeremias e Hananias. Presta atenção, os judeus foram exilados de Jerusalém. Foram para a Babilônia. Nós sabemos que iam ficar um tempo na Babilônia. Jeremias falou para o povo judeu na Babilônia, constrói casas, plantam vinhedos, semeiam, vocês vão ficar um tempo aqui. Vai demorar isso 70 anos. Chegou um outro homem, nome de Deus. O nome dele era Hananiah, filho de Azur, Hananiah ben Azur. Ele começou a falar para o povo: não se preocupa, daqui um ano ou dois estamos de volta. Não precisa fazer nada, daqui 2 anos Deus nos tira aqui da Babilônia, do exílio, voltamos para Jerusalém. Então, Jeremias falou para ele: eu estou falando coisas da adversidade complicada, se não acontece, ainda continuo com ele. Mas você está prometendo coisas tão boas, se não acontece, você é um profeta falso. Ele realmente se averigou depois que ele era um profeta falso. Nada do que ele falou aconteceu. Em outras palavras, profecias boas, positivas, otimistas, bênçãos, se elas foram prometidas, não acontece, o profeta é falso. Nós temos mais uma coisa já falando sobre isto, que é importante também lembrar neste momento. Se um profeta testemunhou que outro profeta vai substituí-lo, este novo não precisa fazer nem milagres, não precisa fazer nem coisa de futuro, porque o primeiro falou: este é o meu substituto. O primeiro é um profeta, você tem que escutá-lo. Já passou todos os testes, é conhecido. Isso que aconteceu com Moisés. Moisés, no final da sua vida, escolheu Josué, após ordem divina. Falou: este é o futuro líder, e também profeta. Então o povo acreditou em Josué, mesmo antes de fazer milagres. Depois Josué fez muitos milagres, salvou o povo, grandes guerras, conquistas, sabemos. Mas antes de tudo isso, o povo aproveitou. Por que que o povo aprovou? E por que que o povo acreditou? Porque ele foi indicado por Moisés. Se Moisés fala tudo que Moisés fala, não tem dúvida, que é certeza, é absoluto. Agora, o que é que nós vamos falar aqui? Acho que para terminar esta aula sobre profecia, que nós entramos em muitos detalhes. O que que precisa mostrar uma coisa? São as grandes profecias bíblicas. Realmente nós temos muitas profecias bíblicas, todas, aliás, 90% só falta, as poucas que não se cumpriram são as messiânicas, que estão na beira de se cumprir, se Deus quiser, na iminência de acontecer. Mas antes disto, se você olha todas as profecias bíblicas, os grandes profetas, os menores, você vê que tudo que eles preveram com o povo judeu aconteceu, coisas das mais ilógicas, toda destinada do povo de Israel, que não é uma destinada comum, ela é bem diferente do que a pessoa podia imaginar. Tudo está previsto na Torá e no Tanakh, principalmente na Parshat Hazinu, a porção famosa do Deuteronômio Hazinu, principalmente nas admoestações, que nós chamamos a Tochechá, e as famosas admoestações e advertências duras que são no livro do Levítico e do Deuteronômio, lá consta tudo o que vai acontecer. Se vocês se afastarem, serem exilados, vocês se retirar do seu povo, tudo está acontecendo. Ou nas profecias de Balaam, todos os detalhes. Toda a perseguição que este povo passou, que não é normal, por tantas vezes expulso, apanhou aqui e lá, em detalhes, tudo escrito. O exílio, o primeiro exílio, nós fomos para a Babilônia, após já entrar na terra de Israel. Não tem lógica nenhuma. Naquela época, nenhum conquistador exilava o povo. Quando um país conquistava o outro, dominava, o outro pagava impostos, usava eles para trabalho forçado, o que seja, mas nunca se pensou em pegar o povo, tirar da sua terra e exilá-lo para outro lugar. Não existia isso. Nabucodonosor era um reino desconhecido. Ele mesmo, ninguém acreditava que um dia este homem vai ter tanto poder. Chegam os profetas e dizem: este é o homem, ele vai destruir Jerusalém, ele vai levar o povo no exílio para a Babilônia. Era impensável. Ninguém poderia pensar numa coisa desse. Não era lógico. E se você se rebelia, diz o profeta para Sidquia, vai te levar para Babilônia, vai quebrar. Ninguém acreditou. Aconteceu exatamente em tudo exato. E ainda mais, o profeta fala, vai durar, o império da Babilônia vai durar 70 anos. E depois o profeta Isaías, pode olhar Isaías capítulo 13, e pode olhar Ezequiel capítulo 29, falam, já a Babilônia vai cair após 70 anos. E foi assim. Caiu nas mãos dos persas, como a gente sabe isto, Ciro, Dario. Mas mais, os profetas que eu enumerei agora falam: jamais vai se levantar. Jamais vai se levantar do que era. A sua esplendor, sua hegemonia que ela tinha no globo, nada. Não vai acontecer de novo. Coisa estranha. Olha bem, muitos países, a capital foi destruída, foi reconstruída. Pensa bem, Damasco foi reconstruído, quebrado, voltou, Jerusalém voltou, Roma foi destruída, foi incendiada, reconstruiu, voltou, normal. Babilônia, o império caiu, nunca mais voltou. Exatamente como os profetas falaram, nunca mais voltou a ser o que era, acabou, acabou totalmente. Isso é interessante como a Torá fala em previsões, destino do que vai acontecer com o povo de Israel, com a terra de Israel, e tudo se cumpriu. A terra de Israel vai ser uma terra fértil. Erez zavat chalav udvash, onde está correndo leite e mel à vontade, vinho quando você quer, azeite. Você anda no chão, está pisando em azeite, tão gorduroso. De repente, os profetas dizem, quando os judeus vão sair dela, vai ser uma terra desolada, uma terra totalmente árida, estéril, não vai crescer nada, um deserto, totalmente deserto. Aconteceu. Durante 1.500 anos, que não tinha quase nenhum judeu lá, tinha 1.000 judeus, 2.000, 3.000 judeus. Durante todo esse tempo que a gente estava longe da nossa terra, deserta, isolada. Tem descrições de viajantes famosos, franceses, americanos, século XVIII, XIX, 1700, 1800, pega Mark Twain, o famoso Mark Twain, ele descreve Israel como um lugar quebrado, destruído, ruínas, nada cresce, uma árvore, se você vê, é um milagre, nada, nada. De repente, século XX, o povo volta para sua terra, tudo cresce de novo. O próprio deserto está produzindo. Israel está vendendo, na verdade, tecnologias de irrigação para o mundo inteiro. Inacreditável, exatamente como a Torá falou. O segundo exílio pelos romanos. Quem teria pensado uma coisa desse? Ninguém conhecia este povo. E olha o que está escrito na Torá, nem nos profetas, na Torá está escrito: se vocês se afastarem demais da minha religião, não seguirem meus preceitos, virá um povo que vocês não conhecem, com uma língua que vocês não conhecem. Eles virão como a águia e vão lhe levar em navios para sua terra, vão lhe retirar da terra de novo. Os romanos, exatamente esse povo, viviam numa terra distante, na Itália. Quem conhecia o latim? Ninguém conhecia. Você lê os romanos, como eles andavam, as descrições que tem, eles tinham o estandarte deles com águias, exatamente como a Torá está nos dizendo. E vieram e buscaram os judeus e tiraram eles, levaram para Roma, para Espanha, para Europa. Roma conquistou dezenas de países. Todo o mar Mediterrâneo, que eles chamavam em latim o Mare Nostrum, não exilaram ninguém, nem em Cartago, nem na Tunísia, nem na Espanha, nenhum lugar, deixaram o povo viver lá. Claro, serviram eles, mas ninguém exilou. Quem que eles exilaram? Os judeus. Quem Tito levou para Roma? Os judeus. Exatamente como a Torá falou. Exatamente. Inacreditável. O exílio do povo israelita nos quatro cantos do mundo, nos países mais remotos e mais distantes, vão encontrar exatamente como está descrito na Torá. Vocês não vão encontrar um descanso para seus pés, serão exilados, serão espalhados. Nós fomos expulsos da Espanha, do Portugal, da França, da Inglaterra, da Alemanha, da Rússia, da Lituânia, da Boêmia, de Viena, de Sicília. Que mais esse aqui? Tudo exatamente como a Torá mandou. Então, todas as profecias. Agora eu lhe enumerei só profecias da adversidade. Deixa eu lhe enumerar algumas coisas boas também, para não pensar que as profecias são apenas estas. Nós temos profecias interessantes. Quatro promessas na Torá e nos profetas. Quatro promessas que se cumpriram perfeitamente. A primeira: o povo de Israel viverá para a eternidade. Não será destruído. Fomos perseguidos, aniquilados, fomos massacrados, espalhados pelas leis naturais, pelas leis da sociologia. Povos grandes engolem os pequenos desaparecem, perdem sua identidade, até a alienação normal. Nada disso. O povo de Israel continua existindo. Dois, uma promessa, a segunda promessa: a Torá jamais será esquecida. Nunca foi tão estudada. Passou 3.300 anos, judeus receberam a Torá, podia já esquecê-la várias vezes. Ainda mais numa época que não tinha gráficas e livros como hoje, tudo passava oralmente. A Torá não será esquecida e não é esquecida. A terceira promessa, o Shabat sempre existirá, o dia de descanso. Não somente que ele existe, mas muitas nações estão nos copiando, o dia de descanso, importantíssimo. E a quarta promessa, que a Terra Santa pertence ao povo de Israel. Foi disputado, foi discutido, mas é uma realidade. Sempre, sempre pertence ao povo de Israel. Então, nós estamos vendo, a Torá nos fala promessas, que muitas dessas promessas não têm lógica. E no curso da história, a gente vê quantas nações desapareceram, não existe mais. Onde que está a nação asteca? Onde que estão os vikings? Onde que estão os russos? E tantas nações desapareceram. Babilônios desapareceram. E aqui está. Então, terminando esta aula sobre profecia, o que está acontecendo hoje em dia? Os nossos sábios nos dizem que depois da destruição do segundo templo, os últimos três profetas oficiais foram Zacarias, Haggai e Malaquias. Esses são os três últimos profetas oficiais. Já que o povo foi exilado, saiu da Terra Santa. Menos espiritualidade. Não tem mais templo, infelizmente. Não tem mais Betamigdash. Então não tem mais tanta espiritualidade. Porém, tem Ruach HaKodesh. Tem pessoas inspiradas por Deus. Tem pessoas que têm o espírito de grandes tzadikim justos que vale a pena se apegar neles, porque são pessoas santas que têm este comportamento e que têm, sem dúvida nenhuma, todos esses requisitos, que são pessoas espiritualizadas, que são capazes de falar coisas que vão acontecer no futuro, previsões e assim em diante. Isso se chama Ruach HaKodesh. Se chama do Espírito Divino. Isso não pairou. Isso não pairou em nenhum momento. Agora, o que é bem importante se lembrar? Profecia significa como Deus se comunica conosco. É bom se lembrar que o mais importante é como que a gente se comunica com Deus. Não esquecer que nós podemos se comunicar com Deus através de várias formas. Fazendo o bem, praticando a benevolência, atos de bondade, emulando o Criador. Assim como ele é bondoso, piedoso, misericordioso, a gente imita ele. Isso é uma forma de se comunicar com Deus. Uma segunda oração. Através da oração, da prece, acreditar que ele é a autoridade suprema, ele que manda, ele que decide, ele que vai selar tudo o que vai acontecer conosco. E a terceira, através do estudo, estudando a ciência divina, estudando a Torá, a Bíblia, o Talmud, todos esses escritos, estamos se comunicando com Deus. Mesmo que eventualmente há menos comunicação ou menos transmissão, que não é verdade, porque Deus tem os seus métodos de transmitir e sempre nos faz transmissão da sua palavra, elas estão bem claras, tanto nos nossos escritos, mas principalmente vamos se concentrar na nossa comunhão, de baixo para cima com Deus, reforçando atos de bondade, a nossa prece e nosso estudo. Muito obrigado e boa noite.